Nós vamos ler dois textos para o começo do sermão desta manhã. Primeiro, o texto está em Mateus 22, vai dos versos 34 a 38. É uma resposta de Jesus a uma pergunta feita por um estudioso de seus dias. Havia nos dias de Jesus pessoas que estudavam a lei de Moisés na intenção de poder ensinar o povo. E era muito comum que eles fizessem perguntas uns aos outros, essa dinâmica de perguntar e responder, e assim eles aprenderem uns com os outros. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Deixamos o Evangelho de Mateus, vamos para Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e já concluindo a sua carta, ele então faz a eles um apelo. Ao aplicar toda a mensagem que ele já havia dito, ele agora diz aos Romanos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema do sermão desta manhã é mente e coração. Primeiramente, o primeiro texto nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Depois Paulo fala assim: olha, a vontade de Deus para a vida de vocês é que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício, como se você fosse o sacrifício, mas um sacrifício vivo, santo, um sacrifício agradável a Deus. E ele diz que esse sacrifício agradável a Deus é o nosso culto racional. A palavra usada por Paulo aqui é a palavra logikos, que indica algo pensado, algo refletido, algo que ao você ter contato, possa perceber ali que foi algo de alguma maneira pensado, é algo sensato, é algo discernível, é algo que você pode perceber que existe bom senso. Então, a intenção de Paulo é dizer aos romanos: olha, que a vida de vocês seja um culto, não está pensando só nesses momentos culticos, e que esta vida de vocês seja uma vida lógica, evidente, clara, de maneira que as pessoas não fiquem achando que vocês são loucos, que vocês não têm inteligência e não estão fazendo algo muito bem pensado. O que nós temos nesses dois textos é que eles são fartamente conhecidos. E um dos problemas que nós temos em relação às Escrituras é que nós, às vezes, subestimamos textos que nós aprendemos de cor, e aí nós achamos que é lógico demais e perdemos a essência porque nós achamos: eu já entendi. Será que você realmente entendeu? Às vezes, essa certa intimidade com o texto bíblico nos leva a perder de vista a essência da sua mensagem. Por isso, quero enfatizar que esta mensagem visa, nesta manhã, chamar nossa atenção para o que está acontecendo neste momento na realidade evangélica brasileira. Se você tem acompanhado as notícias e tem ouvido e tem visto nas redes sociais, você há de convir que hoje, no contexto evangélico brasileiro, pensando ele no seu sentido mais amplo, nós temos uma grande confusão. Nós temos os mais variados tipos de evangélicos no Brasil. Desde aquele modelo, de alguma maneira, excessivamente ortodoxo, frio, onde você é incentivado a pensar, mas desestimulado a expressar afeições, a expressar sentimentos, a expressar emoções. Então nós temos, dentro deste universo evangélico brasileiro, muitas igrejas onde você percebe que parece que tudo fala à mente, nada ao coração. Por outro lado, existem muitos segmentos evangélicos, onde você tem contato com o culto, tem contato com aquele momento que eles se reúnem e você fica pensando, será que esse pessoal não tem cérebro? Será que eles estão pensando, o que é isso? É uma balbúrdia. É uma coisa sem sentido. Jamais podemos dizer, isto é um culto racional. Porque é uma loucura de cair para cá, de unção disto, unção daquilo, às vezes imitação de animais. E a gente fica perguntando, mas o que é isto? Por que essas coisas estão opostas? Onde está o equilíbrio aí? O equilíbrio está exatamente em entender que nós não precisamos optar por mente ou coração. Mas nós podemos ter uma expressão de vida, onde nossa mente e o nosso coração caminham juntos. Onde você crê em algo que seja perfeitamente explicável e compreensível para qualquer pessoa. Mas também onde a manifestação desta fé, onde a manifestação dessa compreensão da fé é acompanhada por sentimentos, é acompanhada por paixão, é acompanhada por fervor, por entusiasmo. Não algo frio, inexpressível. Como se nós vivêssemos nas regiões geladas da Islândia, talvez. Nós somos brasileiros. Corre em nossas veias um sangue miscigenado. Por isso precisamos entender que a fé cristã é uma fé que apela para a nossa mente, mas também ao nosso coração. Como que eu posso amar a Deus de todo o coração? De maneira fria, inexpressiva. Mas como eu amo a Deus com todo o meu entendimento, participando de cultos, de atividades das igrejas evangélicas, onde você chega e não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Porque tudo acredita-se ao Espírito Santo. Mas lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a gente entende que essas pessoas não sabem o que realmente significa cultuar a Deus com entendimento. Crer é também pensar. Havia um cristão por nome Tertuliano, líder na igreja cristã de Cartago. E Tertuliano tinha uma frase que dizia assim: porque absurdo creio. Graças a Deus que tempo depois surgiu um outro cartaginês também, por nome Agostinho, que disse que, na verdade, a fé é uma fé em busca de compreensão. Porque Deus, que é luz, Deus, que é um ser inteligente, nos criou com inteligência. E em momento algum, Ele quer que nós abandonemos a nossa inteligência. Muito menos quando nós vamos prestar a Ele um culto, a nossa adoração. Deus quer que você continue no pleno exercício das suas faculdades mentais, todos os dias, principalmente quando está apresentando a Ele um culto particular ou coletivo. Deus, que é luz, nos concede por sua luz que nós vejamos a luz e assim possamos considerá-lo. Jesus é apresentado em João capítulo 1 como a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E esta iluminação é uma iluminação da mente, é o esclarecimento. Porque o Evangelho traz uma mensagem que passa pelo nosso entendimento e recebe dele a confirmação, dizendo: isto faz muito sentido. Moisés foi porta-voz de Deus. E a Torá, toda a lei de Deus, é um conjunto de instruções sobre como o homem pode viver neste mundo e viver para a glória de Deus. Por isso, cada palavra escrita por Moisés chama a nossa atenção para que nós compreendamos o propósito de Deus para nós. Não é revelação como acontece em muitos lugares, onde se diz que Deus está falando com a pessoa, mas ninguém está entendendo absolutamente nada. Jesus Cristo é a fiel testemunha, a última palavra de Deus. E quando você lê o ensinamento de Jesus, não é coisa confusa, não é aquela fala sem um propósito. Há muita clareza no Evangelho. Há pensamentos evidentes, concatenados, estruturados, de maneira que você pode ler o Evangelho e dizer: eu entendi. Por isso, crer é também pensar. E eu quero ressaltar o fato de que, como cristãos, nós precisamos, neste momento, olhar para a nossa vida, olhar para a maneira como nós temos crido no Evangelho e buscar entender que Deus espera que nós sejamos sensatos num mundo de insensatez, num mundo de bizarrices. Deus espera que nós sejamos aqueles que valorizam a dádiva da capacidade de pensar. Pois Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele é um ser inteligente e quer que nós assim também o sejamos. Agostinho reforçava a importância de que a sua fé pudesse ser expressada em palavras, e que as pessoas, ao ouvir o que você está dizendo, possa ela também perceber que há razão em tudo o que você está dizendo. Mas João Calvino disse: a ignorância milita contra nós. Martinho Lutero, lutando contra a ignorância dos seus dias, ele procurou reforçar o estudo. Ele enfatizou que o cristão deveria ser alguém que estuda a palavra de Deus, que estuda para ter conhecimento das outras coisas, para entender o projeto, o plano de Deus para as nossas vidas. É por isso que Martinho Lutero foi um dos grandes defensores da educação pública. Foi ele um dos grandes defensores de que o povo deveria ler a Bíblia na sua língua materna. E ele defendeu que os cristãos fossem pessoas livres para lerem o livro que quiserem ler. Porque nos seus dias a Igreja Católica tinha uma lista de livros, chamada Index. E nesta lista de livros estavam os livros proibidos de se ler. Um deles era a Bíblia. O outro era o Príncipe de Maquiavel e outros tantos que estavam na lista lá. Martinho Lutero disse: o cristão tem que ser uma pessoa esclarecida e esclarecedora. Por isso incentivo vocês a que sejam pessoas que leiam. Porque o segmento evangélico brasileiro é marcado, lamentavelmente, por pessoas que não gostam de ler. Às vezes não leem a Bíblia. Eu sei que em comparação à média brasileira, o evangélico lê mais do que o não evangélico. Mas em comparação à Europa, em comparação aos Estados Unidos, o brasileiro lê muito pouco. E por isso nós temos aí aproveitadores, pastores, líderes espirituais, que falam um monte de coisa, nada a ver. E eles estão confundindo, achando que isso é o evangelho de Jesus Cristo. Isto não é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos chama para o dever de conhecer a Deus. O profeta Oséias diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Eu sei que você pode pensar: ah, o que o profeta está dizendo é que eu devo conhecer a Bíblia. Sim, mas ele está dizendo mais que isso. Nós conhecemos a Deus quando nós conhecemos as Escrituras, mas não somente as Escrituras. Quando conhecemos aquilo que está diante de nós e que nos fala de Deus. Por isso o cristão precisa conhecer o mundo que o rodeia, ter conhecimento dos mais variados saberes humanos. Conheçam geografia, conheçam ciência, conheçam outras áreas do saber humano, conheçam literatura. É através dessas coisas que o nosso conhecimento de Deus vai crescendo, ampliando, porque a gente vê a grande sabedoria de Deus através desta pequena parcela dela expressada no conhecimento dos homens. E nós vamos ver cada vez mais que aquilo que os homens conhecem é pouco, porém é suficiente para levá-los a perceber que o conhecimento de Deus é o mais excelente de todos os conhecimentos. Os estudiosos do passado, que tiveram influência sobre a igreja, eram pessoas que conheciam a história, eram pessoas que conheciam ciências, eram pessoas que conheciam fatos políticos, eram pessoas que tinham um raciocínio correto, ou pelo menos sabiam como deviam pensar. Não eram pessoas desinformadas. Um dos grandes problemas do mundo evangélico brasileiro é que em muitos segmentos valoriza-se a ignorância e não o esclarecimento. E não o conhecimento. E não o crescer em conhecer a Deus e conhecer as coisas relacionadas a Deus. O profeta Jeremias disse: não se glorie o forte em sua força, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o rico em sua riqueza. Mas se alguém quer ter motivo de se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Glorie-se em saber quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e como Deus se manifesta em meio a toda a história da humanidade. Para isso eu os incentivo nesta manhã a serem pessoas esclarecidas, a não se deixarem levar por aqueles que endeusam a ignorância, como se Deus fosse um Deus de ignorância. Deus é um Deus de esclarecimento, Deus é um Deus de entendimento. E nos deu esse entendimento e não quer que nós abramos mão deles. A nossa fé precisa ser uma fé que possa ser compreendida por qualquer outra pessoa. E a expressão dela deve acompanhar esta verdade. Nossa mente está habilitada a conhecer a Deus e as coisas relacionadas a Deus. Se nós abrimos mão disso, nós estamos abrindo mão de um dos maiores direitos que Deus nos deu, pois essa capacidade de compreender as coisas é o que nos distingue dos animais. é o que nos faz imagem e semelhança de Deus. Por isso, é importante que nós demos a esta área da vida uma grande importância, que sejamos pessoas que usam as mentes. Porque se nós formos uma igreja que não valoriza o entendimento, seremos presa fácil desses espertalhões que pregam o evangelho que é, na verdade, centrado neles, que se transforma em um culto de imagem pessoal. E lamentavelmente nós vemos esta realidade. E depois, nós ficamos lamentando e ouvindo muitas coisas nas redes sociais, dizendo, olha, este líder fez isto, mandou matar o marido, participou do roubo lá no governo tal. Porque nós nos deixamos levar e não analisamos e não olhamos de perto para ver a realidade do que está sendo dito. Mas nos encantamos com palavras, nós nos impressionamos com retórica e esquecemos de avaliar se aquilo realmente é verdade e tem tudo a ver com a revelação de Deus. Precisamos pensar, irmãos. Pensar para não passar vergonha. Pensar para não nos deixarmos levar por bizarrices, por coisas estranhas que acontecem no mundo evangélico brasileiro. Por outro lado, se crer é pensar, crer também é sentir. Se a sua fé não te leva às lágrimas diante do teu Deus, não é a fé de Paulo, não é a fé de Pedro, não é a fé de João. Pode ser a fé de um intelectual que vive lá num castelo, encastelado, falando coisas que não têm nada a ver com a vivência, com a realidade das pessoas neste mundo. Se a sua fé não te faz chorar pelos que estão sofrendo, se a tua fé não te leva a sentir uma indignação por causa da pedofilia, não é a fé de Jesus Cristo. Se a tua fé te leva a não se alegrar nas vitórias de Deus na vida dos irmãos, na cura de uma pessoa, na libertação de um viciado, se essa tua fé não te leva a se alegrar em Deus, com Deus, por Deus, essa fé não é uma fé cristã. Porque a fé cristã, ela passa pela mente, mas ela desce ao coração. Por isso eu quero dizer que nós, além de sermos cristãos que pensam, precisamos aprender a expressar a nossa fé, também com as nossas afeições. E por afeições eu quero dizer mais do que emoções. As emoções acompanham as afeições, mas as afeições são sede de emoções e também do próprio entendimento. O Espírito Santo reaviva nossas afeições. É isso que Paulo disse, que o pendor da carne, ele tende ao pecado, mas o pendor do Espírito à santidade. O Espírito Santo, quando vem fazer morada em nós, ele restaura em nós a imagem de Deus. E a imagem de Deus traz consigo a capacidade de pensar, mas também a capacidade de sentir e expressar esses sentimentos de maneira legítima diante de Deus e das pessoas. Por isso, quando nos reunimos, nosso culto não pode ser uma coisa apática. aquela coisa sem vida, parada, como se não tivéssemos sentimentos. Nós não somos família Adams. Nós somos família de Deus. Deus que ama. Deus que disse para Moisés: Moisés, eu vi, eu senti a dor do meu povo que sofre no Egito. É um Deus que sente. O versículo mais conhecido do Evangelho é: Deus amou o mundo. Quem ama chora. Quem ama sente. Deus quer que nós sejamos pessoas que deixam o amor de Deus fluir por nós. Não devemos negar nossa personalidade, porque a nossa personalidade é caracterizada pela capacidade de pensar, mas também de sentir. E hoje o que falta, o grande equilíbrio, é este. Temos, por um lado, o segmento evangélico, onde o pensamento é a coisa mais importante. Então, o que importa é você saber exatamente o que a igreja crê e poder dizer em palavras: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, e assim por diante. Você não precisa expressar sentimentos. Canta-se: grandioso és tu, como se esse Deus fosse absolutamente nada, sem nenhuma expressão de admiração, de devoção, de lágrimas, dizendo: grandioso és tu, Senhor. Isso é maravilhoso. Fala do amor de Deus, sem sentir nada. Fala que Jesus encontra uma viúva enterrando o seu único filho. E a viúva está chorando. Mas fala como se aquilo não fosse nada. Coloque-se no lugar da viúva. Jesus se aproxima dela. Jesus a consola. Jesus ressuscita seu filho. O menino cai do terceiro andar. A igreja está cultuando. Alguém chega para Paulo e diz assim: um menino chamado Eútico. E a Bíblia está engraçada, porque a palavra Eútico significa aquele que é bem sucedido. O cara que era bem sucedido caiu da janela. Aí então Lucas, que era médico, foi lá, checou e disse: morreu o menino. Paulo olhou para o Lucas e falou: agora não. Paulo abraçou o menino. Por que nós nos reunimos durante a pandemia? Porque a nossa fé exige abraço. A nossa fé exige afeição. Exige proximidade. Exige falar aos sentimentos, tanto quanto ao entendimento. Precisamos, como igreja, repensar como é que a gente está indo nesse quesito. Porque eu vejo que, às vezes, nós nos orgulhamos em dizer: nós somos uma igreja esclarecida. Nós temos pensamento muito bem elaborado. Que bom, louvado seja Deus. Mas e nossas afeições? E no quesito sentimentos? Todos sabem que, se fosse possível, ficaria com um livro na mão o tempo todo. Eu sei disso e não me glorio disso. No entanto, Deus, que é bom, me deu como esposa Iraci. Iraci tem mais sentimentos que eu. E na convivência com ela, pela graça de Deus, Deus me fez ver que eu precisava equilibrar as coisas. Por muito tempo, encarei o Evangelho como sendo essa ideia de prega-se a mente do homem. Mas com o passar do tempo, vendo as pessoas, vivenciando com as pessoas suas dores, suas lutas, pelos muitos velórios que eu fiz, pelos muitos aconselhamentos que eu precisei fazer, pelas experiências de minha vida, eu descobri que crer é pensar, crer também é sentir. E nós, como igreja evangélica livre em Valinhos, nós precisamos repensar seriamente como nós estamos expressando nossa fé em Jesus Cristo. Termino com João capítulo 1, versículo 14. Quando a Bíblia diz assim: o Verbo se fez carne. O Verbo que não sentia dor, passou a sentir dor, porque carne dói. Espírito não tem dor. Mas o ser eternamente espiritual assumiu carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio morar num lugar empoeirado. Ele veio morar conosco. E o que diz o restante do versículo? Nós vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graça a esse lado flexível de Deus, verdade, o lado inflexível de Deus. A verdade fala à mente, a graça ao coração. Como igreja, eu quero exortá-los a que nós, ao voltarmos a nos reunir, não sejamos mais uma comunidade que só pensa, mas uma comunidade que sente. Não só uma comunidade que sente, mas também uma comunidade que pensa. Pensem comigo, sintam comigo, vivam o Evangelho de Cristo com todo o entendimento e todo o coração. É assim que nós vamos apresentar a Deus um culto racional. Um culto onde a nossa mente e o nosso coração estão juntos para adorar ao Deus que nos ama e ao Deus que é luz que ilumina as nossas trevas. Feche os seus olhos onde você está, em sua casa ou aqui. Volte-se para Deus neste momento. Permita que o Espírito Santo analise seu coração. Como está? Sua fé tem sido uma fé fria, meramente intelectual? Ou sua fé é aquele tipo de fé onde não se usa o pensamento? Pensem. Reflitam, falem com Deus. Senhor, eu quero te adorar com meu entendimento, mas quero também adorar com o meu coração. Quero poder expressar palavras compreensíveis. Eu quero que a minha fé tenha razão, tenha sentido. Mas eu não quero que ela seja fria, morta, desprovida de graça. Deus meu, ajuda. Nos ajuda a que sejamos, ó Deus, pessoas que pensam e sentem e expressam seus pensamentos de uma maneira ordenada e seus sentimentos com profunda paixão e zelo. Que sejamos fervorosos diante de Ti. e amáveis diante de todos. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta dimensão, para que o Teu nome seja louvado, para que vivamos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo.